Nosso assunto então agora é o Parlamento Jovem, né? Começa hoje, a Semana do Parlamento Jovem, o programa da Câmara dos Deputados que simula uma jornada parlamentar na qual os jovens estudantes vivenciam o trabalho de um deputado federal por meio de debates e também votações, Elizabeth Feige.
A experiência possibilita a formação de um conceito positivo acerca do poder legislativo, informa sobre o processo de elaboração de leis, né? E também educa, né, todos esses jovens do Brasil para participação e cidadania.
Pois é, quem vai nos falar sobre esse assunto, quem vai nos dar outras informações dessa programação cidadã promovida pela Câmara dos Deputados é a servidora Raquel Braga Rodrigues, que é integrante da coordenação do Parlamento Jovem Brasileiro. Raquel Rodrigues, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, Elizabeth, bom dia a todos os ouvintes.
Raquel, explica pra gente um pouco como que funciona essa jornada aí de incentivo ao trabalho legislativo. Como é que é esse processo até chegar na Semana do Parlamento Jovem?
Então, Edson, o programa Parlamento Jovem, ele busca trazer aos jovens a vivência de várias das etapas do processo político e do processo legislativo, né? Então, o processo todo começa quando o jovem elabora um projeto de lei com algumas ideias que ele tem, que ele acredita que ajudarão a solucionar os problemas que ele enxerga na realidade. Então, nas diversas áreas, como saúde, educação e meio ambiente, ele propõe uma solução legislativa para um problema que ele enxerga. E aí, essa proposta que é elaborada por ele, muitas vezes com apoio da escola e de um professor, é então enviada à Secretaria de Educação Estaduais, que fazem uma pré-seleção dessa proposta, e depois a Câmara faz uma seleção final, né, desses projetos. E aí, quando eles chegam aqui, então hoje já é o primeiro dia dessa jornada parlamentar, eles vão iniciar um processo de vivência da formação de uma lei, da construção de uma lei. Então, no primeiro dia, eles já formam partidos políticos, eles depois elegem uma mesa diretora desses trabalhos, e eles se dividem em comissões para debater os projetos e votar. Então, nesses debates eles vivenciam o papel de um autor de uma proposição, mas também de um relator, né? Eles também exercem esse papel de estudar o projeto de um colega e construir um relatório sobre ele. Uhum. Dessa forma, a gente acredita que eles passam por uma experiência bem rica, porque eles vivenciam diversos papéis, diversas funções que são feitas por um deputado na nossa realidade.
Uhum. Esse ano é bem na véspera, né? Das próximas eleições aí do dia 7 de outubro. Isso contribui para que eles possam ter, assim, uma maior participação até na política? Eles, assim, ficam mais motivados a votar? Eles têm idade para votar? Qual é a idade desses jovens brasileiros?
Sim, eles têm. Podem participar do Parlamento Jovem estudantes de 16 a 22 anos.
Então já tem idade, né? Eles ficam mais motivados para a próxima eleição, para a eleição que vem?
A gente acredita que sim. Tradicionalmente, o Parlamento Jovem é realizado no período do final de setembro, início de outubro. Então, nós temos esse debate, né, muito presente na vida deles. Esse ano, uma eleição também que está sendo muito noticiada. A gente acredita que eles estão com um olhar mais voltado a essa questão. O tema também do Parlamento Jovem desse ano, o mote é a eleição, né? Então, a gente acredita que isso contribui, sim, para a atuação política deles dentro do programa.
Agora, pela experiência que vocês têm no trabalho, Raquel, com esses jovens, a visão deles sobre parlamento, sobre política, sobre a atividade de deputado, quer dizer, que no Brasil a gente tem sempre, né, até a imprensa contribui muito para isso também, de maneira muito negativa, de construção de uma imagem muito ruim da política, né? Como que isso se reflete pelo que vocês ouvem dos depoimentos deles, e até pelo que eles publicam nas redes sociais, enfim, depois do Parlamento Jovem? Como é que isso se reflete na posição deles, na percepção que eles têm sobre a política e sobre o exercício da atividade parlamentar?
Olha, é bem interessante observar, porque quando eles se colocam no lugar de um deputado, eles passam também a enxergar o quanto é complexo o processo político, o processo democrático, uhum. A dificuldade que é, às vezes, o debate, a argumentação, contemplar diferentes interesses, diferentes opiniões, diferentes visões sobre o mesmo problema. Então, eles enxergam um pouco além do que é esse papel de um representante, né? Um pouco mais, às vezes, do que a gente vê só no noticiário. Então, a gente consegue ter esse aprofundamento da visão que eles têm do papel do deputado.
Uhum. Esse ano, quantos alunos vão participar, Raquel, do Parlamento Jovem? E como que eles são selecionados?
Então, são 78 jovens de todo o Brasil. Eles são selecionados a partir dessa proposta que eles elaboraram, né, dos projetos de lei que eles fizeram. E a gente avalia nesses projetos principalmente a originalidade da ideia.
Uhum.
Então, o mais importante é ele trazer uma ideia inovadora, uma solução criativa para um problema. E, além disso, também a justificativa, que é quando ele explica qual a importância que aquele projeto tem para a nossa sociedade, para a nossa realidade.
Uhum.
Então, eles são selecionados a partir dessas ideias, como eu disse, em duas etapas, né? A primeira é feita na Secretaria de Educação dos Estados, e aí a gente precisa dessa parceria para o programa acontecer. E a segunda etapa é feita por servidores da Câmara. Então, uhum. tem uma série de critérios, mas esses são os mais importantes.
Agora, não acontece como no caso do Câmara Mirim, que parece que tem uma eleição, etc. Quer dizer, ou um processo é parecido?
Não, no Parlamento Jovem a gente não trabalha com essa questão da eleição.
Uhum.
Né? A gente valoriza mais essa ideia e essa proposta que ele construiu,
uhum.
essa conexão que ele faz da função da lei dentro de uma realidade social. Então,
entendi.
A gente busca fazer com que ele enxergue essa conexão e, a partir disso, ele começa a trabalhar para entender como é toda a construção, né? Todo o processo que é preciso ser feito para se chegar, para essa ideia chegar a virar uma lei.
Agora, desses 78 jovens que participam, existe uma proporcionalidade de representação por Estado e Distrito Federal, como acontece na Câmara, ou não há esse critério?
Isso, existe sim. A representação no PJB também é proporcional. Os estados, eles podem ter de um deputado jovem até 11.
Uhum.
Então, a gente tem estado, por exemplo, o Distrito Federal tem um deputado jovem. E o estado que mais tem é São Paulo, que também tem o maior número de deputados.
Uhum.
Isso, então são 11 deputados jovens. Alguns estados têm 4 ou 6, dependendo do número de deputados que tem aqui na Câmara.
E a preocupação deles, normalmente, quais são, assim, quando eles elaboram o projeto? É saúde, é educação? Quais são as áreas mais abordadas nos projetos, Raquel?
Olha, Isabel, até por serem estudantes, a maior parte das propostas que chega tem relação com a educação.
Uhum.
Eles estão bastante preocupados com o acesso ao ensino superior, por exemplo, com a questão do financiamento estudantil. Então, a maior parte das propostas realmente fica nessa área.
Uhum.
Mas é interessante que a gente tenha observado, a cada ano, um aumento nas propostas na área de direitos humanos e minorias. Então,
uhum.
esse ano, uma das comissões que tem mais projetos é essa, né, que trata desse assunto. A gente percebe que eles estão se preocupando mais com questões de inclusão social, muitos projetos sobre inclusão da pessoa com deficiência, projetos para trabalhar a equidade em relação a homens e mulheres. Então, foi um fato que a gente observou desde o ano passado, esse aumento no interesse por essa área.
Agora, você tem notícia de parlamentares jovens, né, que participaram do Parlamento Jovem Brasileiro, que seguiram carreira política depois de terem passado por ele?
A gente tem a notícia de alguns deles. Infelizmente, a gente não tem esse monitoramento muito, muito de perto,
uhum.
mas alguns levantamentos foram feitos e às vezes chegam, né, notícias para a gente, trazidas pela Secretaria de Educação ou pelos próprios jovens que entram em contato. Uhum. De maneira mais formal, a gente tem o resultado do estudo do nosso colega, né, o Lúcio. Ele fez um estudo de mestrado sobre egressos do Parlamento Jovem Brasileiro e ele trouxe esse dado de 3 egressos que foram eleitos como vereadores já em cidades do Brasil.
Uhum.
E também outros jovens que se candidataram.
Uhum. Ou seja, que realmente estão interessados em seguir carreira política. Agora, o Raquel, a questão, por exemplo, porque assim, o Câmara Mirim, por exemplo, estou fazendo esse paralelo porque eu acho que os dois programas têm uhum. bastante semelhança, apesar de ser idades bem diferentes, né? Mas tem a questão, por exemplo, de projetos que são apresentados aqui. Já aconteceu algumas vezes no Câmara Mirim, eu acho que no Parlamento Jovem também, de serem encampados por algum deputado, que se interessou pelo tema, que tem militância nessa área específica uhum. e decidiu apresentar isso como projeto de lei. Você tem notícia de alguns projetos que aconteceu isso? Quer dizer que após o Parlamento Jovem houve interesse de alguns parlamentares em bancar essa proposta e levar isso à Câmara dos Deputados formal?
Sim, a gente tem notícia de algumas proposições que foram adotadas, né, por deputados. Em 2017, para a gente citar os eventos mais recentes, uhum. né, foram 5 propostas que permanecem em tramitação que foram apresentadas por deputados inspiradas no Parlamento Jovem. Mas a gente já teve outras mais antigas que estão em tramitação ainda.
Uhum.
Em 2017... Diga.
Tem uma proposta da Cíntia Pamela Casado, que é estudante da Paraíba, que foi encampada, né, pelo deputado Efraim Filho, lá da Paraíba também, que amplia a licença maternidade para gestante ou mãe adotiva de mais de uma criança, não é isso?
Isso.
Essa é uma das apuradas.
Isso é uma PEC,
pela...
né? Isso é uma PEC.
Isso é uma PEC. Isso. A gente teve também, em 2017, o caso do projeto do Admilson Boaventura, foi adotado pelo deputado Lobby Neto. Ele trata da criação de um selo Escola Democrática, né, que é destinado a reconhecer escolas que têm práticas de gestão participativas e democráticas. Então, isso também foi apresentado. Um outro caso foi o caso do projeto da estudante Maria Luísa,
uhum.
que tratava sobre a utilização de plantas aromáticas repelentes naturais, né, em escolas públicas, em estabelecimentos de saúde pública e qualquer estabelecimento de atendimento ao público.
Uhum.
Ela estava preocupada aí com a questão da dengue e outras uhum. doenças, né?
Interessante. E, de fato, né, plantas com citronela e outras repelentes naturais são interessantes nesse sentido. O Raquel, agora explica para a gente o seguinte. O processo, então, vai ser... quais serão os dias de debate das comissões e os dias do plenário?
Então, hoje, no dia de hoje, eles fazem então, a formação desses partidos políticos
uhum.
né, e formam as chapas para concorrer à mesa diretora.
Uhum.
Na terça-feira eles fazem a eleição dessa mesa e tem um pouco de... são aulas preparativas, né? Preparatórias para o processo mesmo que vai ocorrer.
Uhum.
Na quarta-feira eles têm um trabalho de finalizar os pareceres que eles estão construindo sobre os projetos dos colegas e o debate vai acontecer nas comissões na quinta-feira. Então, na quinta-feira de 9 da manhã... até as 4 da tarde, eles estão divididos em 6 comissões e vão, então, debater e votar todos esses projetos.
Uhum.
O trabalho do plenário vai acontecer na sexta-feira pela manhã, de 9 às 11.
Então, o plenário vai ser a parte mais rápida, né? Porque, na verdade, tudo já foi construído antes, né? Vai ser construído nas comissões e tal. Então, vai ser só a questão da votação final dos projetos pelo plenário para aprovação ou rejeição, né?
Isso, a gente faz como um exercício, né, na verdade, o trabalho mesmo legislativo eles já fizeram na comissão, o PJB ele usa o poder conclusivo das comissões, né, então uhum. os projetos que são aprovados na comissão já estão aprovados e eles escolhem, então, eles têm essa figura dos líderes partidários, então eles fazem uma reunião do colégio de líderes e escolhem 2 proposições para serem votadas pelo plenário, então na sexta-feira feito o debate dessas duas proposições.
Uhum.
Por isso que é mais rápido também.
Uhum. Muito bem, muito interessante. Eu tô recebendo uma informação da produção aqui, Raquel, que é uma coisa interessante, não é exatamente ligado ao Parlamento Jovem, mas é um outro programa que a Câmara tem, que é o Estágio Visita. O Sim. atual prefeito de Jundiaí, que já foi, inclusive, deputado federal aqui na Câmara dos Deputados, né, ele começou a carreira dele, quer dizer, ele começou a se inspirou para poder seguir carreira política aqui no Estágio Visita. Aqui na Câmara dos Deputados, né? Chama Luiz Fernando Machado. Prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, foi deputado federal e começou a sua vivência política através do estágio visita da Câmara dos Deputados, né?
Interessante.
É verdade. Mas, nós o conhecemos, inclusive, enquanto ele foi um grande apoiador dos programas de educação política.
Uhum.
Ele vivenciou, né, o aprendizado que trouxe e como incentivou nessa carreira. É bem interessante a gente ver esse resultado.
É uma história bacana, porque isso, né, reforça o fato de que, se você abre as portas do parlamento, você não só informa as pessoas melhor como funciona a atividade parlamentar, você pode inspirar as pessoas, né? É o que aconteceu com ele e o que aconteceu com outros jovens, quer dizer, que você relatou que, né, já são vereadores nos seus municípios, que fizeram parlamento jovem. Então, quer dizer, não só a gente pode inspirar, mostrar o funcionamento do parlamento, mas também instigar pessoas a seguirem a carreira política. A gente precisa de jovens políticos, né? Essa renovação é muito importante. Então, acho que há uma contribuição especial que o Parlamento Jovem, ou Câmara Mirim, ou outros programas aqui da Câmara têm para poder fazer, estimular esses pequenos cidadãos e jovens cidadãos a participar da vida política do país, né? Muito bem, Raquel Braga, que faz parte da coordenação do programa Parlamento Jovem, lembrando que aí as sessões, as pessoas poderão acompanhar pelo portal da Câmara as sessões do Parlamento Jovem, Raquel?
As sessões, elas são gravadas e elas vão ser disponibilizadas posteriormente no canal da Câmara no YouTube.
Ah, perfeito. Então, na partir da semana que vem, né, depois que acontecerem, as pessoas já vão poder ter acesso para ver como foi esse programa, né, como foi esse debate entre os jovens parlamentares aqui que virão aí para poder defender as suas propostas, as suas ideias aqui no Parlamento. Raquel Braga, servidora da Câmara dos Deputados, faz parte aí da coordenação do Parlamento Jovem Brasileiro, esse programa da Câmara que traz aí jovens de escolas públicas e privadas de todo o país para discutir propostas aqui na Câmara sobre assuntos diversos, né, relacionados a direitos humanos, saúde, meio ambiente, educação e tantos outros temas importantes de interesse social. Raquel, muito obrigado por participar com a gente. Sucesso em mais essa edição do Parlamento Jovem e que ele continue inspirando pessoas a seguir uma carreira política e fazer diferença na sociedade, que é o que a gente está precisando muito, né, em tempos de eleição, que a gente possa entender um pouco melhor isso e ter pessoas que tenham vontade de fazer política para poder transformar a vida do nosso país cada dia mais. Muito obrigado e grande abraço para você, Raquel.
Muito obrigada, um bom dia a todos e uma boa semana.